DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Hoje está na companhia de Glória Sousa e de Madalena Sampaio, que nos traz as notícias desta terça-feira, 19 de março.
No Zimbábue, a nova Constituição, referendada no sábado, foi aprovada por 94,5% dos eleitores. Os resultados oficiais foram divulgados esta terça-feira pela Comissão Eleitoral. Mais de 5 milhões de eleitores foram chamados a pronunciar-se sobre a nova Constituição, que propõe reduzir os poderes presidenciais e fortalecer as competências do Governo e do Parlamento. No entanto, o novo texto não impede o atual chefe de Estado, Robert Mugabe, de se candidatar mais uma vez à presidência. Em teoria, Mugabe poderá governar até aos 99 anos. Um barco que transportava 166 pessoas do sudeste da Nigéria naufragou a cerca de 40 milhas da costa. Segundo a agência de notícias Reuters, que cita serviços de emergência locais, só haverá dois sobreviventes. A embarcação dirigia-se ao Gabão, na África Central, revelaram operadores. Também na Nigéria subiu para 41 o número de pessoas que morreram na noite passada numa série de explosões numa estação de caminhonagem. O ataque aconteceu na cidade de Kano, no norte do país. Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades locais suspeitam do grupo radical Boko Haram. E no Iraque, pelo menos 50 pessoas morreram numa série de atentados ocorridos esta terça-feira em bairros xiítas de Bagdad, segundo o último balanço feito por fontes hospitalares e de segurança. No total, foram registados 7 ataques com veículos armadilhados que não foram ainda reivindicados. A violência verifica-se na véspera de se assinalarem 10 anos sobre a invasão do Iraque por uma coligação anglo-americana. As autoridades locais reforçaram a segurança na capital iraquiana. O governo já decidiu adiar por 6 meses as eleições regionais de 20 de abril por razões de segurança. E o chefe da diplomacia alemã, Guido Westerwelle, está na Tunísia para encontros com autoridades políticas e os novos líderes do país. Esta terça-feira, o ministro incentivou a Tunísia a promover uma mudança democrática apesar da crise política. Westerwelle falava no final do encontro em Tunis, na capital tunisina, com o novo chefe de governo do país, Ali Larayed. Na agenda do ministro alemão estão também encontros com representantes da oposição. O governo de Moçambique está a pressionar a família do taxista moçambicano Mido Macia a retirar a queixa contra as autoridades sul-africanas. A denúncia é do Escritório Sul-Africano de Advogados que representa a família do taxista, que morreu recentemente após ter sido amarrado na parte traseira de um carro da polícia sul-africana e arrastado numa estrada. De acordo com um comunicado dos advogados, os representantes do governo pretendem assim resolver a questão fora dos tribunais e optar por um advogado indicado pelo executivo de Maputo. 9 agentes sul-africanos envolvidos na morte do taxista deverão em breve ser julgados por um tribunal da África do Sul. Organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau propuseram hoje um calendário de transição que contempla que a data das eleições gerais seja marcada até ao fim do mês. Sugerem ainda que a ida às urnas seja em novembro. No roteiro proposto pelas organizações, a cartografia do país terá de estar pronta até ao fim de abril. As organizações da sociedade civil sugerem também a atribuição às Nações Unidas da competência de organizar ou supervisionar as eleições gerais. A ONU começou hoje a avaliar como é que as Nações Unidas podem, de forma concreta, ajudar a Guiné-Bissau a voltar a ter uma vida normal e prometeu deixar recomendações dentro de 2 semanas. A missão técnica da ONU reuniu-se com o Presidente da República de Transição, Serifu Nyamadjo, e explicou depois que uma das prioridades da missão é ver, junto dos parceiros nacionais, internacionais e da sociedade civil, quais são as prioridades e qual a situação da Guiné-Bissau. Na Síria, o regime de Bashar al-Assad acusou hoje os rebeldes de terem utilizado armas químicas no ataque na província de Alepo, que fez 15 mortos, maioritariamente civis. Esta é a primeira vez que o regime faz uma acusação destas contra os rebeldes. Entretanto, o exército sírio livre já negou ter usado armas químicas nesse ataque e responsabilizou antes Damasco pelo mesmo atentado. E o exército livre sírio criticou hoje a eleição de Ghassan Hitto como primeiro-ministro interino pela Coligação Nacional Síria. Ainda assim, desejou êxito ao novo chefe de governo no seu novo trabalho. Hitto foi eleito para o cargo pela Coligação Nacional Síria na noite de segunda-feira, em Istambul, onde se espera que nos próximos dias sejam eleitos os demais membros do governo interino sírio. O Papa Francisco pediu hoje aos responsáveis económicos, políticos e sociais que não permitam que os sinais de destruição e morte acompanhem o curso do mundo. Francisco fez o apelo durante a Eucaristia inaugural do Pontificado perante 132 delegações estrangeiras presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Glória Sousa.
DW Jornal da Noite.
Hoje, no nosso jornal, Zimbábue diz sim retumbante à nova Constituição. Sociedade Civil da Guiné-Bissau quer eleições gerais para novembro. Tribunal Penal Internacional toma diligências para transferir ex-general congolês Bosco Ntaganda. A informação completa já a seguir. Eleitores do Zimbábue aprovaram com esmagadora maioria a nova Constituição referendada no sábado passado. 95% dos votos assinalaram sim. A nova lei fundamental irá introduzir limites de mandato ao presidente, fortalecer os poderes parlamentares, ampliar alguns direitos civis e restringir outros. Francisca Bicho tem mais informações.
Depois de anos a escrever uma nova Constituição, a jornada terminou com mais de 3 milhões de zimbabuenos a aprovar a nova Constituição que se propõe a reduzir os poderes do Presidente, a fortalecer as competências do Governo e do Parlamento e a ampliar os direitos civis, como o de liberdade de expressão, de acesso à informação e escolha política. O chefe da Comissão Eleitoral do Zimbábue, Lovemore Sakaramai, disse que menos de 180 mil pessoas votaram contra o projeto da Constituição, contra 3 milhões de eleitores a favor.
Com a maioria dos votos contados a favor da aprovação do projeto da nova Constituição, é agora declarado a adoção de uma nova Constituição pelo povo do Zimbábue.
O documento segue agora para o Parlamento para aprovação da maioria de 2/3 antes de ser enviado para o presidente Roberto Mugabe para ser aprovado. Representantes da SADC que observaram o referendo de sábado disseram que a votação foi livre e justa. Os observadores ocidentais foram impedidos de acompanhá-la. Carl Skau, vice-embaixador da União Europeia no Zimbábue, disse que Bruxelas está satisfeita com a forma como o país africano conduziu o referendo de sábado.
O processo de votação do referendo ocorreu de acordo com todas as indicações e foi conduzido calmamente. Pensamos que a conclusão deste processo constitucional é um passo vital para o país e também abre caminho para as eleições deste ano. Em linha com a decisão da União Europeia de fevereiro, a União compromete-se a rever imediatamente a sua política sobre as medidas restritivas de suspender as restantes medidas para candidatos ou entidades.
As medidas restritivas que o diplomata da União Europeia se refere são as sanções impostas ao presidente Roberto Mugabe e seus altos funcionários por acusação de abusos de direitos humanos e fraude eleitoral em 2002. Tanto Roberto Mugabe como o primeiro-ministro Morgan Tsvangirai manifestaram-se favoráveis à aprovação da nova Constituição e estas foram as primeiras declarações do primeiro-ministro.
A nova Constituição é um bebê da luta democrática no Zimbábue, porque esta Constituição é o nosso bebê, de propriedade coletiva do povo do Zimbábue. Qualquer ato de impunidade ou violação das diretrizes da presente Carta serão um ato de infanticídio não tolerado.
Apesar dos pressupostos, o novo texto não impede Roberto Mugabe, de 89 anos, e o mais velho chefe de Estado africano, de se candidatar mais uma vez à presidência. Mugabe está há mais de 3 décadas no poder do Zimbábue e, em teoria, poderá governar até aos 99 anos e até mesmo morrer ainda no poder que conquistou em 1980 com a independência, porque a nova Constituição prevê reduzir a 2 o número de mandatos presidenciais, no máximo de 10 anos, mas sem limite de idade. Contudo, o primeiro-ministro de Tsvangirai não acredita que Mugabe vença as próximas eleições.
Está no registro da história que, sempre que estão mudanças prestes a acontecer, há elementos que querem desviar a mudança. É uma mensagem de desafio. Mas devemos nós ser desviados ou desonrados por causa disso? Não. Mesmo na África do Sul, prestes a assinar um acordo, o Chris Anne foi morto em abril de 1993. Esta é uma reação de pessoas que se sentem traídas, de pessoas que sentem que estão a perder o poder.
Francisca Bicho, DW.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Na sua opinião, poderá a nova Constituição do Zimbábue trazer profundas mudanças à vida política do país? E que género de mudanças? Contamos com a sua opinião sobre este tema ou um outro do nosso jornal. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também deixar o seu comentário no Facebook, DW Português para a África, é a nossa página. Se preferir, envie uma mensagem do seu telemóvel.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
As organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau pretendem que as eleições gerais sejam marcadas para novembro. Acusam o governo de transição de querer perpetuar-se no poder sem vontade de organizar o escrutínio. Mais informações a partir de Bissau com Brahma Daram.
As 13 organizações da sociedade civil em conferência de imprensa para a apresentação de um roteiro para o período de transição em curso na Guiné-Bissau consideram que há uma deliberada inação das autoridades de transição para se perpetuarem no poder e irem adiando a realização de eleições. Num documento lido por Khadija Mané, coordenadora da Casa dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, as organizações da sociedade civil afirmam-se que está acentuado sinais e indícios de corrupção e de má gestão da coisa pública, sem que as autoridades de transição tomassem medidas adequadas para pôr cobre a estas ilegalidades. Segundo a sociedade civil, o atual governo está a atuar fora do âmbito da sua competência.
A transição em curso não deve ser considerada como um processo que visa resolver todos os problemas de instabilidade política na Guiné-Bissau. Qualquer transição não passa de um programa de emergência e de execução imediata, enquanto os problemas que estão a ser equacionados pelos órgãos de transição, nomeadamente a revisão constitucional, eleições autárquicas, reformas no aparelho do Estado, entre outros, são estruturais, isto é, de médio e longo prazo, cujas execuções normais variam entre 3 a 5 anos no mínimo.
No plano eleitoral, as organizações da sociedade civil apresentaram um calendário de transição que contempla que a data das eleições gerais seja marcada até o fim deste mês de março, que as mesmas decorram em novembro.
Urgente conclusão da cartografia nacional até o final do mês de abril, marcação até o final do mês de março da data de eleições gerais, início da realização de campanhas de educação cívica para o recenseamento eleitoral a partir de maio, realização de recenseamento manual ou biométrico, conforme os meios financeiros disponíveis até maio, pois o recenseamento biométrico não constitui uma condição indispensável para a realização de eleições livres, justas e transparentes.
Sugeriram também a revisão da Lei Orgânica da Comissão Nacional de Eleições e da Lei Eleitoral até maio e
atribuir às Nações Unidas a competência de organizar ou supervisionar as eleições gerais através da gestão técnica da CNE e certificação dos resultados eleitorais em colaboração com as autoridades nacionais. Esta possibilidade deve ser equacionada tendo em consideração o nível galopante da desconfiança existente entre os atores políticos, militares e sociais.
No roteiro apresentado esta terça-feira aqui em Bissau, a sociedade civil defende ainda a assinatura de um memorando pelos políticos e militares, no qual todos declarem assumir e respeitar os resultados das eleições, se as mesmas foram declaradas justas, democráticas e transparentes. Volvidos mais de 8 dos 12 meses do mandato de transição, nenhuma medida resultante deste mandato atribuído ao governo e ao presidente da transição foi cumprida, lembra a sociedade civil guineense. Brahma Daram, Bissau, DW.
A rendição de Bosco Ntaganda é uma grande notícia para o povo da República Democrática do Congo, que sofreu durante cerca de 15 anos com os crimes do rebelde e ex-general do exército congolês. Foi com estas palavras que o Tribunal Penal Internacional, TPI, reagiu à notícia de que esta segunda-feira Ntaganda compareceu na Embaixada Norte-Americana em Kigali, do Ruanda, pedindo a transferência para aquele órgão de justiça em Haia, na Holanda. O procurador do TPI avançou que estão a ser contactadas as autoridades competentes para efetuar a transferência imediata do senhor de guerra congolês. Desde 2006, Ntaganda é alvo de 2 mandatos de captura da Justiça Internacional, acusado de crimes contra a humanidade e crimes de guerra. É suspeito de mortes, violações, pilhagens e do envolvimento de crianças soldado nas Forças Patrióticas pela Libertação do Congo, em 2002 e 2003, no leste da República Democrática do Congo, em particular no Kivu Norte. Para a sociedade civil daquela região, a transferência de Ntaganda para a Haia será um marco para a paz e segurança do país. Representa um sinal contra a impunidade e honrará as vítimas dos crimes cometidos alegadamente por Ntaganda, afirma Mustafa Muiti, o coordenador das organizações da sociedade civil do Kivu Norte.
São grandes as perdas entre o povo. Ele mandou matar, saquear, violar. Penso que é difícil escapar de uma condenação quando as pessoas testemunharem contra ele.
Nascido no Ruanda, Bosco Ntaganda, hoje com 40 anos, integrou o exército regular congolês em 2009, tornando-se general na sequência de um acordo entre o governo e a rebelião. Desertou depois em abril de 2012. É acusado de estar envolvido no M23, que o exército congolês combate desde maio do ano passado. A 24 de fevereiro último, líderes africanos de 11 países da região assinaram um acordo para a pacificação do leste da República Democrática do Congo. Entre eles, constam o Uganda e o Ruanda, acusados pelas Nações Unidas de apoiarem um movimento rebelde. A quando do acordo, o M23 dividiu-se em duas facções. Uma parte apoia a chefia militar, o general Sultani Makenga, e a outra apoia o presidente político, Jean-Marie Runiga. A divisão interna originou conflitos no seio do M23. E no fim de semana, 600 combatentes pró-Runiga, incluindo o próprio e Bosco Ntaganda, fugiram para o vizinho Ruanda. E tanto o Ruanda como os Estados Unidos não são obrigados a entregar Ntaganda ao Tribunal Penal Internacional, dado que não ratificaram o Estatuto de Roma, o tratado fundador do TPI. Mas Lambert Mende, porta-voz do governo congolês, espera que haja cooperação.
Espero que os Estados Unidos da América e o Ruanda cooperem com a rápida transferência de Bosco Ntaganda para o TPI, caso não seja transferido para o Congo, onde tem um processo.
Um mandat congolês, em plus do mandat internacional sobre esse senhor de guerra.
A região dos Grandes Lagos Africanos acolheu com otimismo a entrega de Bosco Ntaganda, como afirmou à imprensa Bernard Membe, ministro dos Negócios Estrangeiros da Tanzânia.
Estamos satisfeitos com a entrega de Ntaganda na Embaixada Norte-Americana. Sabemos que será provavelmente transferido para o TPI, mas isso não altera a estratégia e a decisão tomada pelos países da região dos Grandes Lagos e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral de, juntamente com a ONU, desencadear operações na República Democrática do Congo. E apelamos a outros que continuem a monte para se renderem, para que se faça justiça.
Passa a saída de cena de Bosco Ntaganda, aguarda-se que outras mudanças surgirão no cenário da República Democrática do Congo.
DW, terça-feira.
Recordo-lhe agora a pergunta de hoje. Poderá a nova Constituição do Zimbábue trazer profundas mudanças à vida política do país? Se sim, que mudanças espera? Recordo que os eleitores aprovaram em referendo, com 95% dos votos, a nova Constituição e irá, por exemplo, introduzir mandatos ao presidente do Zimbábue. Escreva-nos o seu comentário sobre este assunto ou um outro do nosso jornal para o e-mail afriportug@dw.de. Pode também deixar o seu comentário no Facebook, DW Português para a África, ou então envie uma mensagem para o número 0049-175-819-8273. Há quase um ano, um capitão do exército do Mali, Amadou Ahia Sanogo, derrubou o presidente eleito Amadou Toumani Touré, abrindo então caminho para a tomada do norte do país por rebeldes islâmicos. Em entrevista exclusiva à DW África, Sanogo falou dos motivos que o levaram a liderar o golpe de Estado iniciado a 21 de março de 2012 e das perspectivas para o país a poucos meses de novas eleições. Madalena Sampaio tem os pormenores.
O capitão Amadou Ahia Sanogo ficou conhecido por ter liderado o golpe que depôs o presidente Amadou Toumani Touré no Mali em março do ano passado. A intervenção acabou por abrir caminho para a tomada do norte do país por rebeldes islamistas e milhares de pessoas foram forçadas a fugir do país. Sanogo, que foi treinado nos Estados Unidos, acusava o então chefe de Estado de permitir a humilhação do exército por rebeldes separatistas. Em entrevista exclusiva à DW África, em Bamako, o capitão explica os motivos que levaram ao golpe de Estado.
Nós tínhamos um ideal que era, em primeiro lugar, reconquistar os territórios ocupados pelo inimigo. Depois, pretendíamos enviar para lá forças de segurança treinadas que pudessem garantir a segurança dos cidadãos do Mali. E, finalmente, queríamos dar um novo impulso a um país que não funcionava do ponto de vista económico, judicial e escolar. Já nada funcionava. Imperava o roubo, a fraude e a desintegração da sociedade. Por isso, queríamos dar uma nova esperança às pessoas.
Então, praticamente, donner encore un nouvel espoir à ce peuple.
Um ano depois do golpe de Estado, Amadou Sanogo considera que lentamente a situação está a resolver-se e da forma como se esperava, até porque, como admite, não se pode fazer tudo de uma vez.
Porque um Estado destruído depuis 20 anos, e se não mesmo plus, não pode se reconstruir em um ano.
Um país destruído durante 20 anos não pode ser reconstruído em apenas um ano, isso é lógico. Mas é preciso reconhecer que os territórios ocupados estão em vias de ser recuperados. De momento, existe um sistema político que funciona bem e, além disso, a população do Mali está a começar a entender o que correu mal e que é agora necessário aproveitar a oportunidade para começar de novo.
A compreender que isso é uma chance a seizir por essayer de repartir sur de nouvelles bases.
Apesar de o poder ter sido confiado ao presidente interino, Diakoundé Traoré, a influência de Amadou Sanogo no país continua a ser muito forte. E a sua saída do palco político é desejada por muitos. Que papel irá então manter? E como pretende influenciar o desenrolar dos acontecimentos no Mali? A resposta do capitão é clara.
Como filhos de um país, temos uma meta para a nação. Quando as coisas correm mal, é preciso admiti-lo. Não nos devemos esconder atrás de jornais ou de uma chávena de chá para não ter de enfrentar a verdade. É esse o drama. Quanto às críticas vindas de fora e às considerações de que eu me devia retirar, acho que isso só vai atrasar o progresso.
As outras considerações críticas, em seguida, eu penso bem que isso ralentiu a progressão.
Em fevereiro passado, o capitão do Exército foi empossado à frente de uma comissão para reformar as Forças Armadas. Assumiu o cargo criado especialmente para si como incentivo para aceitar um governo de transição que conduza o país até às próximas eleições, previstas para julho. Mas esta é uma corrida na qual Sanogo não pretende entrar.
Eu não serei candidato às eleições a venir. Isso é claro.
Não serei candidato nas próximas eleições. Isso é claro.
Madalena Sampaio, DW.
O presidente da Alemanha, em visita à Etiópia, tem dedicado os seus discursos aos direitos humanos e tem se encontrado com representantes religiosos etíopes, assim como da União Africana, organização sediada na capital, Addis Abeba. Helena Ferro de Gouveia.
4 dias em Addis Abeba, capital da Etiópia, e uma agenda cheia. Assim se pode descrever o programa da primeira visita à África do presidente alemão. O chefe de Estado alemão, Joachim Gauck, assinalou nesta segunda-feira o seu primeiro aniversário no cargo. Porém, não teve tempo para grandes celebrações. Gauck passou todo o dia a falar sobre direitos humanos, uma temática que lhe é cara. Depois de, no domingo, se ter encontrado com o primeiro-ministro etíope, Haile Mariam de Zalané, o presidente alemão reuniu-se na segunda-feira com o seu homólogo da Etiópia, Girma Old Georgis, com quem falou abertamente sobre a situação dos direitos humanos no país. O chefe de Estado alemão mostrou-se agradavelmente surpreso pelo facto dos seus interlocutores não se recusarem a abordar estas questões controversas. Na Etiópia, a sociedade civil e a oposição política mal têm espaço para respirar devido às várias restrições às liberdades fundamentais. As manifestações raramente são autorizadas e aos partidos de oposição são recusados locais onde se possam reunir. O ambiente repressivo no país mantém-se mesmo após a morte, em agosto de 2012, do anterior primeiro-ministro, Meles Zenawi, considerado autoritário. Ainda na segunda-feira, o presidente alemão encontrou-se com a presidente da Comissão da União Africana, a sul-africana Nyakozana Dlamini Zuma, e discursou perante o Comitê de Representantes Permanentes da União. Também neste fórum, mais uma vez, Joachim Gauck falou sobre a importância da democracia e do respeito pelos direitos humanos.
Gewiss wird es wohl noch eine Zeit dauern, bis sich diese Standards von Kapstadt bis Kairo flächendeckend durchsetzen.
Respeito bastante os vossos esforços para estabelecer padrões de democracia, economia de mercado e de direitos humanos em todo o continente. É certo que ainda vai demorar algum tempo até que esses padrões sejam aplicados da cidade do Cabo até ao Cairo, mas cada presidente que prolonga o seu mandato à margem da própria Constituição, cada golpista que usurpa o poder através da violência, sabe que se torna um inimigo da União Africana.
O chefe de Estado alemão enfatizou ainda a importância do Tribunal Africano dos Direitos Humanos, que oferece uma plataforma africana para as queixas do continente e garantiu o apoio alemão à União Africana.
Deutschland wird die Afrikanische Union bei ihren Bemühungen um Frieden und Sicherheit weiterhin unterstützen.
A República Federal Alemã apoia a União Africana há vários anos. Desde 2006, já contribuiu com cerca de 170 milhões de euros para suportar projetos de desenvolvimento que incluem a arquitetura de paz e segurança e a planeada Universidade Pan-Africana, além de um programa agrícola para todo o continente. Até à próxima quarta-feira, o presidente alemão, Joachim Gauck, deverá ainda ter encontros com líderes religiosos que protestam contra uma alegada interferência do governo etíope em questões de liberdade de religião. Helena Feld Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
DW, Deutsche Welle.
Poderá a nova Constituição do Zimbábue trazer profundas mudanças à vida política do país? E que mudanças? Foram estas as questões que deixamos no ar no Jornal da Noite. A minha colega, aliás, Madalena Sampaio, Helena Ferro de Gouveia, foi a autora da peça que ouvimos, por isso eu me confundi, está atenta às mensagens. O que disseram os ouvintes?
Os ouvintes dizem muita coisa. Vou começar pelo primeiro que chegou, a primeira opinião, por e-mail, do Orlando Jorge Alves. Ele diz que as constituições em África só são aprovadas para ficarem no papel e, na prática, é como se não existisse a Constituição. Portanto, quanto à nova Constituição do Zimbábue, eu tenho a plena certeza que não trará nenhuma mudança para o povo deste país, quer na vida económica, política e social. Recebemos também várias SMS. Slafo Baldé diz que esta nova Constituição vai trazer profundas mudanças para o Zimbábue. Saliu Sanyakande acha que sim, vai desenvolver a democracia. Robert Mugabe é um chefe despótico. Alimbondo de Pemba, Moçambique, diz que na era da democracia nem era necessário o referendo. Robert Mugabe fará tudo para usurpar o poder. Bulicão T diz que sim, pois esta Constituição abre uma nova era para o Zimbábue. E Ivo Salvador de Bissau diz que esta prática não abona em nada constantes mudanças da Constituição, sem pensar que a Constituição é sagrada. Roberto Mugabe já está caducado na presidência. E Alberto Gomes de Angola diz que o povo do Zimbábue decidiu o seu futuro, mas com o conservador Roberto Mugabe, com vícios de querer morrer no poder, não acredita que haverá mudanças profundas na situação política do país. Em África, o povo pode decidir, mas a última decisão é do partido no poder. E Boaça de Angola diz simplesmente porque Mugabe ainda vive. Brahma Balimbissau diz que isso depende da respeitabilidade da mesma não a ter só por ter, como o caso da Guiné-Bissau. No Facebook também houve muita participação. Calton da Costa, de Moçambique, diz o seguinte: no meu ponto de vista, acho que não irá trazer, porque todas as políticas introduzidas nos Estados africanos beneficiam os partidos no poder e o povo continua na lástima. Seria melhor que revessem bem as novas políticas introduzidas nos países africanos, principalmente nos países com muitos conflitos armados. Orlando Jorge Alves também acha que sim. E o Andy Pires acredita também que sim, que haverá mudanças e também uma vez que os poderes do presidente vão diminuir. Irmínio Abel Sambine acha que sim, todos os zimbabuanos esperam por isso. E Honorius Andrews Simbine diz que a boa notícia é sem dúvida a redução dos poderes do presidente, mas tem as suas dúvidas quanto à extinção do cargo de primeiro-ministro. Será que Tsvangirai pensou bem quando assinou ou aceitou este referendo, tendo em mente essa cláusula? Se ele perde as eleições, já será o seu cargo político e Mugabe fica à vontade para mandar e desmandar como bem querer. Cá entre nós, o cargo de primeiro-ministro servia muito bem para equilibrar as forças do regime no país, lançar um pouco de luz na escuridão democrática que assola o Zimbábue. Armindo Sambangela, de Angola no Bié, acha que não. Porque em África, nos países onde existem ditadores, quando mudam a Constituição, não há mudanças. O exemplo prático é Angola, onde a nova Constituição não trouxe nada de novo, só complicou mais a democracia jovem angolana. Glória.
Obrigada, Madalena, e obrigada em especial aos ouvintes pela forte participação na nossa emissão, por exporem, digamos assim, bastante detalhadamente as suas opiniões. É sempre bom saber a sua opinião e o seu feedback. Obrigada pela sua companhia. Voltamos amanhã bem cedo, às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, eu, Glória Sousa, e a minha colega, Madalena Sampaio, desejamos-lhe uma boa noite.